Senador Waldemir Mocca, senador Delcídio, senador João Duval, senador Pedro Simon, senador René Calheiro, senador João Capiberibe, senador Hollenberg, que me encontrei antes, senador Mozarildo, senador Aníbal Diniz, senador Cássio Cunha Lima. Eu, primeiro, senador Waldemir Mocca, eu quero apenas fazer um esclarecimento. Eu apresentei 5 emendas à Lei da Copa, que vão do número 23 ao número 27. Elas se encontram todas na internet, mas que foram recusadas em bloco naquela votação, que todas as emendas foram votadas num último e num único momento. Quero dizer que 4 emendas eu recebi da Central Única dos Trabalhadores, que são emendas que vão garantir, se fossem aprovadas, claro, o trabalho decente e o trabalho dos ambulantes perto dos estádios, o que a Lei da Copa proíbe. E uma delas é aquela que proibia a venda de bebida alcoólica nos estádios. Quero aqui, com muita tranquilidade, dizer que inúmeros senadores votaram constrangidos, porque entende que não seria adequado que isso acontecesse. Mas, enfim, senhor presidente, só faço esse esclarecimento, as minhas emendas estão na internet. Senhor presidente, eu quero falar de uma lei que há mais de 40 anos nós trabalhávamos para aprovar, e o Congresso aprovou, a Câmara e posterior o Senado, e que foi sancionada pela presidenta Dilma. É a lei que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Me lembro que naquela noite em que aqui aprovamos um substitutivo construído pelos líderes sindicais, pelos empresários, eu fui um dos relatores, eu fui relator junto com o senador Ricardo Ferraça. Estava aqui o presidente da Confederação dos Trabalhadores de Transporte Terrestre, o senhor Romar, e ele disse que se sentia realizado, porque há 40 anos ele estava nessa luta para regulamentar a profissão de motorista. Esse projeto que eu tive a alegria de ajudar a construir, junto com o senhor Ricardo Ferraço, um substitutivo, contempla os motoristas de caminhão, de ônibus, de táxi, de van, enfim, aqueles que dedicam a sua vida como profissional do volante. Enfim, podemos hoje dizer que, graças à construção coletiva que fizemos aqui no Senado, a partir da Comissão de Direitos Humanos, hoje é lei. Agora já é lei. A Lei 12.619, sancionada pela Presidente da República nesse 1º de maio. Regula, disciplina e garante o trabalho decente para o profissional do volante, inclusive a jornada de trabalho. Antes dessa lei, nós tínhamos motoristas que eram obrigados a tocar, digamos, o seu caminhão, o seu ônibus, o caso mais específico dos caminhões, até 36 horas sem parar. Agora, pelo rigor da lei, eles não poderão e o empregador não poderá permitir que isso aconteça. Mas, buscando aqui o resgate histórico, essa lei é proveniente do PLC 319, de 2009, de autoria, na época, do nobre deputado Tarcísio Zirman, que hoje é prefeito de Novo Hamburgo. O projeto vem para o Senado, foi indicado o senador Ricardo Ferraça e depois a mim, como relator da matéria. Fizemos um substitutivo que foi construído, eu diria, por todos, um amplo acordo entre trabalhadores, empresários, representantes de sindicatos, centrais sindicais, representantes do governo e, repito, dos empregadores. O objetivo, senhor presidente Delcídio, Hoje, por que eu venho falar desse tema que já foi aprovado no dia 1º de maio? Porque nós percebemos que a sociedade ainda não deu conta ainda de analisar a importância dessa lei. Eu vi esses dias um diálogo, inclusive de um policial rodoviário, que não tinha conhecimento da lei. E essa lei muda os parâmetros do trâmite de caminhão, de ônibus, de táxi no Brasil. Quero dizer também, senhor presidente, que com a regulamentação desses direitos, ganha os trabalhadores, ganha os empregadores e ganha a própria sociedade, inclusive aqueles que são os fiscais do trânsito. É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações conforme alenca a presente lei. São integrantes dessa categoria profissional os motoristas que exerçam atividades de transporte rodoviário de cargas, transporte rodoviário e transporte de passageiros. Como vemos, abrange todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ganham o pão de cada dia como profissional do volante. Vou citar aqui apenas alguns dos direitos que estão assegurados. O motorista tem direito a ter acesso gratuito a programa de formação e aperfeiçoamento profissional em parceria com o poder público. E aí nós fizemos uma ligação com o Fundep de nossa autoria, que está pronto para votar aqui no plenário, que gerará em torno de 9 bilhões de reais, que com isso nós teremos também escolas técnicas, porque há hoje uma enorme defasagem de motorista no Brasil. Se nós tivéssemos hoje, 5 mil motoristas, todos estariam colocados. Eles passam a contar com o Sistema Único de Saúde SUS para atendimento terapêutico e reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que lá constam mais comuns da profissão de motorista. Sobre a jornada diária de trabalho, que foi o grande debate, e tempo de direção do motorista profissional, esses serão controlados, valendo-se do diário de bordo e por meios eletrônicos, com permissão legal instalado nos veículos. Há também o benefício do seguro obrigatório, custeado pelo empregador e destinado a cobrir riscos de acidente e também indenização por qualquer sequela ou mesmo morte que venha acontecer para o profissional do volante. Entre as condições, que eu só vou destacar também, de deveres do motorista, está a responsabilidade do motorista na condução do veículo, e aqui especifica, conduzir o veículo com perícia, prudência, observando os princípios da direção defensiva e o que manda as leis de trânsito. Zelar pela carga transportada e pelo veículo, estar à disposição dos órgãos fiscalizadores de trânsito, entre outros que aqui eu não vou ler todos. A jornada diária de trabalho é a estabelecida na Constituição e pode ser acordada por convenção coletiva de trabalho dentro dos parâmetros que a lei determina, para não permitir mais nem 12, nem 20 e muito menos 36 horas na base do rebite e o motorista, principalmente de caminhão ou até de ônibus dirigindo. O motorista profissional terá assegurado um intervalo do mínimo de 1 hora para a refeição, além do intervalo de repouso diário de 11 horas e a cada 24 horas o descanso semanal de 35 horas. Cada 4 horas terá um intervalo de 1 hora de descanso. Através de convenção ou acordo coletivo, a jornada, como garante a outros trabalhadores, poderá ser ampliada, desde que se mantenha sempre 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, conforme aqui especifica. Senhor presidente, enfatizo a importância dessa lei, a Lei 12.619, aprovada por unanimidade aqui nessa casa e referendada pela Câmara e foi então para a sanção da Presidenta da República. É muito importante, por isso foi sancionada no dia 1º de maio. Enfim, legalizou direitos e deveres que há muito tempo estavam sendo buscados, tanto pelos trabalhadores, em seguida passaria a Vossa Excelência, Dr. Hollenberg, como pelos empresários. Havia um desconforto no campo do jurídico, no que a gente chama do arcabouço legal. Com isso, o empresário ficava numa situação de insegurança total, porque muitas vezes a ação era movida na justiça e ele perdia, inclusive, o seu caminhão até a sua frota. E o trabalhador, que poderia receber aquele dinheiro com antecipação, teria que ficar a receber, às vezes, dependendo do resultado da ação, 10, 15, 20 anos, até já morto, para a família receber o que ele teria de direito. Ambos, com isso, terão parâmetros legais que vai garantir a indenização devida no momento da rescisão e o salário decente durante o período que ele estiver empregado naquela empresa. Quero também dizer que houve alguns vetos por parte da presidenta Dilma que não prejudicam a essência do projeto. Que como foi um acordo feito entre empregado e empregador, claro que a tensão na negociação às vezes pendia para um lado da balança e para o outro lado. A presidenta Dilma entendeu que algumas ali redações dadas mediante o acordo não eram claras. E vetou, não prejudicou o projeto. O debate para ampliar o direito dos motoristas continua. Eu sou o autor do Estatuto do Motorista aqui na casa. Já fizemos mais de 20 audiências públicas. O estatuto está sendo aprimorado. Essa construção da regulamentação da profissão é fruto do debate em cima do estatuto. Continuamos com o debate do estatuto, pegamos o projeto Assis Zirma e construímos um grande entendimento mediante um substitutivo fruto desse diálogo nacional que fizemos com os empresários e com os trabalhadores. Quero destacar que uma das solicitações mais importante da categoria é a garantia da aposentadoria especial para os motoristas aos 25 anos de contribuição. Esta questão não está contemplada na Lei 12.619, ora sancionada, mas está garantida no Estatuto do Motorista. É lá no Estatuto do Motorista que nós vamos garantir a aposentadoria especial para todos os profissionais do volante. Repito, presidente, antes de passar para a parte do senador Hollenberg, já realizamos mais de 20 audiências públicas em todo o país, principalmente nas capitais, para debater o estatuto. A próxima será no dia 6 de julho, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, porque vamos discutir o estatuto e o transporte internacional. Vamos levar o debate do estatuto para o Parlamento do Mercosul, o qual eu faço parte. Entre as questões mais complicadas estão as barreiras que a Argentina está fazendo no transporte de produtos produzidos no Brasil para aquele país. Transporte aéreo, por mar e, naturalmente, infelizmente, por terra. Todo o material, toda a produção brasileira que é endereçada para a Argentina está tendo uma série de obstáculos, fazendo que, muitas vezes, o motorista do caminhão, por exemplo, fique 2, 3, 4, 5 dias para poder descarregar a mercadoria, porque há uma barreira criada por parte da Argentina, que já teve algumas respostas por parte da presidenta Dilma, fazendo que aqui aconteça a mesma coisa. Eu acho que esse tema das barreiras criadas principalmente pela Argentina, nós vamos ter que aprofundar lá no Mercosul, via o Parlamento, e o Estatuto do Motorista poderá ser um instrumento que vai balizar essa qualidade de vida dos motoristas que compõem o Mercosul, como também resolver essa posição, principalmente da Argentina, das barreiras criadas. Senador Hollenberg.
Obrigado, senador Paulo Paim. Apenas para cumprimentar Vossa Excelência por trazer esse tema nesta sexta-feira ao plenário do Senado Federal. Tive a oportunidade na Comissão de Assuntos Sociais de acompanhar o empenho de Vossa Excelência para aprovação dessa proposta. Também participei desse esforço de aprovação por entender que estava mais do que na hora de promover essa regulamentação da profissão de motorista. São milhões de brasileiros que desempenham essa função, da maior importância, e quero registrar que me sinto cumprindo um compromisso de campanha, porque sempre fiz minhas campanhas muito na rodoviária de Brasília e sempre tive a oportunidade de ser cobrado e assumir naquelas ocasiões o compromisso de trabalhar por essa regulamentação. Portanto, cumprimento Vossa Excelência e cumprimento de forma especial a Presidenta da República por ter sancionado a lei e todos os trabalhadores motoristas brasileiros que agora têm uma profissão regulamentada. Muito obrigado.
Muito bem, senador Hollenberg, Vossa Excelência tem razão. Esse projeto interessa a mais de 8 milhões de pessoas que, de uma forma ou outra, trabalham no setor direta e indiretamente. E, por que não dizer, interessa a todo o Brasil, quase 200 milhões de pessoas, porque o transporte é que leva e traz as mercadorias que atende a população.
Senador Paulo Paim,
também, Romero Jucá, na mesma linha,
para apoiar o discurso de Vossa Excelência, dizer que nós apoiamos esse projeto, trabalhamos para a sua aprovação, porque faz justiça a uma categoria que é importante, né, e que luta com muitas dificuldades. Nós sabemos do risco, esses dias mesmo, empresas de televisão têm feito matérias sobre segurança no trânsito, e um dos componentes efetivos é a sobrecarga dos motoristas, é a dificuldade com que esses profissionais trabalham no seu dia a dia. Então, nós temos uma lei que efetivamente proteja e dê as condições necessárias para que essa atividade possa ser feita de acordo com o que é possível ser feito dentro de um aspecto legal e de um aspecto de humanidade, é muito importante. Então, eu quero registrar o meu apoio ao projeto e dizer a Vossa Excelência que está de parabéns por ter feito toda essa luta, ter encaminhado toda essa demanda que efetivamente está sendo vencedora.
Doutor Romero Jucá, permita, pelo Magistrado de Justiça, dizer que Vossa Excelência, como líder do governo, acompanhou todo esse debate, foram anos de debate, Vossa Excelência acompanhando, e Vossa Excelência sempre nos dizia, e quero dar esse registro, se construir um acordo, empresário e trabalhadores, no plenário nós votaremos. E Vossa Excelência, igual que não é uma lei do governo, eu posso dizer com satisfação que Vossa Excelência foi fundamental para votar que a lei do fator, a lei dos aposentados, estatuto do idoso, estatuto da pessoa com deficiência, estatuto da igualdade racial, e nesse momento aqui quase que um estatuto, porque são dezenas de artigos que vão ser complementados, claro, na lei maior que vai ser o estatuto, que é a regulamentação da profissão. Por isso eu cumprimento a Vossa Excelência e agradeço pela parte. Senhor Presidente, eu ia falar hoje também de uma proposta, não é uma proposta, a proposta é que o Brasil discute, que é o novo Pacto Federativo. Mas como eu tenho 2 minutos e é um assunto tão, Vossa Excelência sabe, tão abrangente e tão importante, eu estou aqui com quase 20 páginas, eu vou deixar para segunda-feira ou terça falar sobre o Pacto Federativo e, ao mesmo tempo, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Obrigado, Presidente.